Esquerda diário,
5 minutos.
Olá pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, 3 de julho de 2020. Eu me chamo Samir Rangel, falo do Rio de Janeiro e tá começando agora mais um Esquerda Diário 5 minutos. Vem com a gente ficar bem informado. Pela primeira vez desde 2012, a maior parte dos brasileiros em idade economicamente ativa não tem uma ocupação. Esses são os dados trazidos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é feita pelo IBGE. A taxa de trabalhadores ocupados agora é de 49%. Houve perda de posto de trabalho em todos os setores, sobretudo nos setores de carteira assinada, onde houve uma perda de 7,5%, que significa 2,5 milhões de trabalhadores a menos. Também houve uma queda significativa entre os informais, que eram 40%, passando agora para 37%. Isso significa quase 6 milhões de trabalhadores a menos. Em dias normais, isso poderia significar uma boa situação, mas na pandemia isso é alarmante, porque a informalidade é um setor já extremamente precarizado, que absorve os trabalhadores que perdem seus empregos de carteira assinada. Essa queda, então, significa que os trabalhadores agora estão sem ocupação nenhuma e sem condições de procurar emprego. Esses setores ultra precarizados são majoritariamente compostos por mulheres e homens negros pobres, que são os setores já considerados mais socialmente vulneráveis à pandemia. Toda essa situação implica numa diminuição da renda e, consequentemente, na capacidade do enfrentamento da pandemia por parte desses trabalhadores, né? Mesmo com os R$600, que servem de alento e um respiro a milhares de famílias, esses valores se mostram insuficientes com o avançar da pandemia, fazendo com que essas pessoas tenham que se arriscar e se expor ao vírus para conseguir aumentar a sua renda. Demonstra também que o governo não tem interesse nenhum que essa realidade seja modificada. Pelo contrário, o objetivo é o mais ataque e o pagamento do prejuízo que as grandes empresas estão tendo na pandemia se dá através do suor da classe trabalhadora, né? O prejuízo vai ficar para o trabalhador. A pandemia ela só aumenta a desigualdade extrema que existe no país. Vai lá ver se a taxa de lucro do patrão caiu, se os bancos deixaram de lucrar nessa pandemia. Negativo. Os 5 maiores bancos do país lucraram no mesmo período em que milhões de trabalhadores perdiam seus postos de trabalho cerca de 17 bilhões. Vocês imaginam o tanto de respirador para hospital e equipamento poderiam ser comprado com esse dinheiro? O tanto de alimento e coisas para as casas das famílias necessitadas poderia ser comprado com esse dinheiro, né? Bastante coisa. Vou passar a bola agora para a Carol, que vai comentar um pouco essa situação da precarização e outros assuntos da política em meio à pandemia e das lutas da juventude e dos trabalhadores. Vai daí, Carol.
Oi, ouvintes, bom dia. Na segunda semana de isolamento social e de pandemia aqui no país, o governo Bolsonaro avançou com seus ataques com as MPs 936 e 927 e outras medidas de precarização do trabalho. Porém, o que Bolsonaro não esperava nisso tudo era a revolta negra no coração do imperialismo norte-americano que bateu de frente com o racismo e a violência policial em dezenas de cidades nos Estados Unidos, que depois tomou o mundo e chegou aqui no país com atos por todo o Brasil por justiça de George Floyd, João Pedro e vidas negras importam. Mesmo nessa crise econômica, social e sanitária, os trabalhadores têm muitos exemplos a se apoiarem. O Levante por Vidas Negras Importam mostrou para o mundo que nossa classe é internacionalista e não tem fronteiras, desencadeando manifestações por todas as partes do globo contra o racismo e a violência policial. Nessa semana tivemos um grande exemplo de luta dos trabalhadores de aplicativos, como viemos noticiando aqui nos 5 minutos e no nosso site. Atualmente, é uma das categorias mais precarizada e explorada da classe trabalhadora. Esses trabalhadores que não têm nenhum direito trabalhista, na quarta-feira dessa semana, mostraram disposição de luta nas ruas. Foi impressionante e maravilhoso estar nas ruas lado a lado com esses trabalhadores. É lamentável que setores como o PT e o PCdoB, que dirigem grandes centrais sindicais, como a CUT e a CTB, não impulsionam um grande chamado de luta e organizações nos locais de trabalho que o PT e o PCdoB têm peso de direção. Setores que dizem estar à esquerda do PT, como Marcelo Freixo, Boulos e correntes dentro do PSOL, apostam em saídas institucionais e alianças com figuras da direita, como solução para a crise, deixando de lado um programa com independência de classe que leve até as últimas consequências à luta dos trabalhadores. Os trabalhadores de aplicativo mostraram nas ruas que a classe trabalhadora retoma seus métodos de organização e de luta. E é desses exemplos que os partidos de esquerda precisam seguir e tomar nas suas mãos. sem nenhuma confiança institucional ou saída eleitoral aos problemas da nossa classe. Por isso, ao invés de frente ampla com setores da burguesia, o que de fato tomaria para si todas as demandas e direitos dos trabalhadores, é uma frente única operária que os trabalhadores por si decidiriam o que de fato é melhor para nós. É isso, ouvintes. Fico por aqui com vocês. Uma boa sexta-feira. Para mais informações, acesse o nosso site do Esquerda Diário. E como disse para mim um trabalhador essa semana no ato, a gente só tá no começo e amanhã tem mais.